DW. Jornal da Manhã.
Olá, bom dia, seja bem-vindo a mais uma emissão da DW África. Eu sou a Raquel Loureiro. Vamos aos destaques. Ex-presidente do Mali, Ibrahim Boubacar Keita, viajou para o estrangeiro no mesmo dia em que foi retomado no país o diálogo nacional sobre a situação política. Em Moçambique, presidente Niusi deve distanciar-se dos milicianos digitais e abrir espaço à crítica, defendem analistas.
Sobretudo da parte do governo, tem que haver uma mudança que consista um pouco na criação de espaço para que as pessoas se sintam livres para interpelar o governo criticamente.
Tempo ainda para mais um episódio do Learning by Ear, aprender de ouvido. Como já era esperado há vários dias, o ex-presidente do Mali, Ibrahim Boubacar Keita, viajou este sábado para os Emirados Árabes Unidos para receber tratamento médico após ter tido na semana passada um pequeno derrame cerebral. Em declarações este domingo aos jornalistas, um representante da junta militar fez saber que a permanência de Boubacar Keita no estrangeiro não deverá ultrapassar os 3 meses. Já a CDAO comprometeu-se a trazer o ex-governante de volta a Bamako, caso a justiça precise dele. Entretanto, e durante o fim de semana, foi também retomado no país o diálogo nacional sobre a organização do governo de transição. As consultas, que vão continuar ao longo desta semana, têm como objetivo a reconstrução do Mali, garante Malik Diop, vice-presidente da junta, autodenominada Comitê Nacional para a Salvação do Povo.
Como vocês sabem, o tempo pressa.
Como sabem, o tempo está a esgotar-se. Temos de andar depressa, mas com firmeza. Foi nesta abordagem que o Comitê Nacional para a Salvação do Povo tomou a iniciativa de organizar este diálogo de validação dos termos de referência. Entre os pontos em debate estão a forma e a duração em que será feita a transição para o governo civil. Se, por um lado, a Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, CDAO, defende a realização de eleições no prazo de 1 ano, a junta militar, que promoveu o golpe de 18 de agosto, que afastou o presidente Ibrahim Boubacar Keita do poder, prevê uma transição a 3 anos. Já o movimento 5 de junho, que liderou os protestos contra o ex-presidente e exigiu recentemente fazer parte das negociações, defende que o período de transição deverá demorar no mínimo 2 anos. Modibo Kadjoke é presidente de um dos partidos que constituem o Movimento 5 de Junho. Deve ser criado um órgão de transição que será um órgão legislativo. Queremos que a transição dure no mínimo 2 anos e no máximo 3. Temos de evitar a pressa, dedicar tempo à transição, revendo todas as nossas instituições e ir na direção de um novo Mali. A pressão sobre os militares é cada vez maior. Esta segunda-feira, os líderes da CDAO voltarão a reunir-se e o Mali está no topo da agenda. Em entrevista à DW, Julia Leininga, do Instituto Alemão de Desenvolvimento, explica que a pressão da comunidade internacional, aliada às consequências das sanções que foram impostas ao país logo após o golpe, podem resultar em rupturas nas alianças. O nervosismo está a aumentar porque, ao mesmo tempo, os recursos financeiros não estão a fluir. Não nos devemos esquecer que a CDAO impôs sanções, ou seja, as contas estão congeladas. A junta também necessita de financiamento e o Estado do Mali não o manterá durante muito tempo. Resta saber se a China, a Rússia ou os Estados Sauditas intervirão.
Bleibt die Frage, ob China, Russland, saudische Staaten da möglicherweise auch einspringen würden.
E hoje queremos saber qual deverá ser, na sua opinião, a solução para a atual crise no Mali. Conseguirão as partes chegar a acordo sobre a duração do processo de transição? É o que lhe perguntamos hoje. Silvio Lucas escreveu-nos no Facebook para dizer que, a seu ver, a questão da estabilidade do país não está a ser bem discutida nestas reuniões. É preciso que as partes pensem de forma clara como resolver os problemas do povo maliano. Infelizmente, continua este nosso ouvinte, o Mali tornou-se num estado falhado, dividido por guerras internas, corrupção, nepotismo, divisão religiosa e, acima de tudo, pobreza infernal que assola a maioria da população. Quem deve solucionar os problemas do Mali são os próprios malianos, sem influência do Ocidente e não só, diz. Mais comentários à frente nesta emissão.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Em Moçambique entra hoje em vigor, às 0 horas, o estado de calamidade pública anunciado na sexta-feira pelo presidente Filipe Nyusi no contexto da pandemia da Covid-19. Como explicou o governante, o estado de calamidade vigorará por tempo indeterminado e prevê o relaxamento de algumas restrições. Este domingo, dia em que o número de casos subiu para 4.444, há mais uma morte a registrar em Moçambique, o que leva o total para 27. Cabo Verde continua a ser o país africano de língua portuguesa com mais casos de infecção, apesar do número de mortos ser maior em Angola. Este domingo, Cabo Verde registrou mais 55 casos positivos da doença, elevando o total acumulado para 4.330 casos. O número de mortos mantém-se nos 42. Já em Angola, país que tem a lamentar já 117 vítimas mortais, foram diagnosticados este domingo mais 39 infecções, o que leva o total de casos positivos para 2.965. Os últimos números revelados pelas autoridades de saúde da Guiné-Bissau dão conta de que o país registra 38 mortos e 2.200 casos de Covid-19. Já São Tomé e Príncipe contabiliza 15 mortos em 896 casos. Ao todo, no continente africano, o novo coronavírus deixou já mais de 7 mil mortos. Em Angola, o Ministério da Saúde apelou este domingo à calma à comunidade médica depois da morte ainda por esclarecer de um médico numa esquadra policial. Silvio Data terá morrido em Luanda na noite de 1 de setembro, quando se encontrava sob custódia policial após ter sido alegadamente encaminhado para uma esquadra por não estar a usar máscara facial. O Ministério do Interior fez saber ontem que foi instaurado um processo-crime da Procuradoria-Geral da República com vista a esclarecer as circunstâncias da morte deste profissional. Na Guiné-Bissau, Umaru Sissoko Embaló considerou este domingo que qualquer decisão do Supremo Tribunal de Justiça sobre o contencioso das eleições presidenciais de dezembro é extemporânea. As declarações de Umaru Sissoko Embaló surgem após a imprensa nacional ter noticiado que o Supremo Tribunal de Justiça divulgará hoje um acórdão que considera improcedente e o recurso apresentado por Domingos Simões Pereira. Em São Tomé e Príncipe, o principal partido no poder, o Movimento de Libertação de São Tomé e Príncipe, Partido Social Democrata, negou este domingo que exista qualquer crise institucional no país e exortou os órgãos de soberania a não criarem falsas crises institucionais e a concentrarem-se no combate ao tráfico de droga no país. Na passada quinta-feira, o Executivo são-tomense retirou a confiança do Procurador-Geral da República. Fonte da Presidência da República do país, adiantou à Lusa que o chefe de Estado convocou para a próxima quarta-feira um Conselho de Estado para analisar a situação política do país.
DW África. Deutsche Welle.
Em Moçambique, analistas defendem que o presidente da República deve distanciar-se dos milicianos digitais que agridem a sociedade e os seus valores, deixando a entender que o fazem em seu nome. Os milicianos, que na verdade apoiam Filipe Nyusi a qualquer preço, são intelectuais da praça. Detalhes com Nádia Issufo.
Milicianos digitais é como são chamados os destacados fazedores de opinião que, independentemente das circunstâncias, defendem a ferro e fogo o governo da Frelimo e o seu presidente Filipe Nyusi. Indignação, ultraje, ofensas, desrespeito e revolta são alguns dos estragos causados pelas suas frequentes balas. A sociedade, há tempos que se insurge e até mesmo pede uma investigação à sua atuação, pois muitos atos de violência física contra críticos do regime e danos materiais são relacionados aos seus discursos entendidos como ameaçadores. O académico Elísio Macamo lembra, entretanto, que o presidente da República tem manifestado abertura à crítica, mas entende que isso só não basta.
Agora, precisa de fazer mais para mostrar que, de facto, o que ele está a dizer, ele o diz com convicção. Por exemplo, ele pode mostrar esse compromisso com a crítica, essa abertura à crítica, ele pode fazer isso afastando-se das pessoas que são intolerantes e que constantemente na esfera pública falam como se estivessem a falar em seu nome.
Entretanto, tal não acontece até hoje, embora Filipe Nyusi nos últimos tempos tenha optado por sair do silêncio em relação aos dilemas nacionais, vestindo mais a camisola de estadista. O presidente tem-se colocado justamente do lado oposto dos que vilipendiam a sociedade em seu nome, numa postura proativa e de diálogo. Por exemplo, no caso do incêndio supostamente criminoso contra a redação do Canal de Moçambique, em que os cipaios digitais insinuam que os seus colaboradores tenham propositadamente incendiado a sua redação como forma de obter fundos para fins questionáveis. O estadista veio a público repudiar o incidente e pedir uma investigação. E perante este cenário, a ativista social Fátima Mimbira esperava mais do que isso do Presidente da República.
Eu esperava, por exemplo, que o Presidente da República desse uma mensagem muito clara a este tipo de pessoas em relação à postura que tem que ter perante este tipo de situações e perante a diversidade de ideias e pensamentos.
Para o ativista e diretor da ONG CDD, Centro para o Desenvolvimento da Democracia, Adriana Novunga, as ações dos chamados milicianos digitais visam o seguinte.
Em que visa denegrir um processo, denegrir uma campanha bastante justa e que visa também desencorajar solidariedade. Porque as pessoas não querem ser associadas com uma coisa que não é vista como legítima. E, nesse sentido, visa mesmo de envenenar o espaço da solidariedade.
Contudo, a sociedade dá sinais de não se deixar envenenar. Pelo contrário, insurge-se contra os milicianos, ridicularizando-os diariamente nas redes sociais. Mas nem mesmo isso mantém os colos dos milicianos fechados. Na sua lista, por exemplo, constam frequentes acusações, nunca provadas, de que o bispo de Pemba, Dom Luís Fernando Lisboa, que presta apoio aos deslocados de guerra em Cabo Delgado, apoia insurgentes, de ingerência em assuntos internos, com claras insinuações racistas. Tudo porque Lisboa denuncia violações cometidas pelo Exército no palco da guerra. Quanto ao espaço para crítica no país, Elísio Macamo considera que...
Sobretudo da parte do governo, tem que haver uma mudança que consista um pouco na criação de espaço para que as pessoas se sintam livres para interpelar o governo criticamente. Portanto, o governo tem que ter interesse em encorajar a cidadania ativa. E essa cidadania ativa não se vai fazer com pessoas com medo de criticar aquilo que eles acham que não está bem.
Nadia Sufo, DW. Voz da Alemanha.
DW Notícias.
Na Guiné-Conakry, o líder da oposição, Sélo Diallo, confirmou este domingo a sua candidatura às eleições presidenciais de 18 de outubro. O líder da União das Forças Democráticas da Guiné deverá juntar-se assim nas próximas horas aos outros quatro candidatos que já apresentaram oficialmente as suas candidaturas. Entre eles está o presidente Alpha Condé. O prazo para a apresentação de candidaturas ao Tribunal Constitucional termina esta terça-feira. O acordo de paz entre o governo sudanês e vários grupos rebeldes, alcançado em agosto, será definitivamente assinado no próximo dia 2 de outubro, na cidade de Juba, no Sudão do Sul. O anúncio foi feito este domingo pelo líder dos mediadores deste processo, a agência noticiosa sudanesa SUNA. O ministro alemão dos Negócios Estrangeiros confirmou este domingo poder avançar com sanções contra a Rússia caso o país não contribua para o esclarecimento do que aconteceu ao líder da oposição, Alexei Navalny. Segundo o ICOMAS, existem muitos indícios que apontam para que Moscovo esteja por trás do sucedido. O primeiro-ministro britânico Boris Johnson fixou o dia de 15 de outubro como a data limite para a conclusão de um acordo pós-Brexit com a União Europeia. A posição do chefe do governo britânico foi divulgada pelo seu gabinete na véspera do arranque em Londres da 8ª ronda de negociações. O Reino Unido deixou formalmente o bloco europeu a 31 de janeiro. No entanto, permanece submetido à regulamentação europeia até ao final de 2020, estando as duas partes a tentar concluir um acordo de comércio livre. Em Minsk, capital da Bielorrússia, milhares de pessoas voltaram este domingo a marchar em protesto contra a reeleição do presidente Alexander Lukashenko. De acordo com a Organização de Defesa dos Direitos Humanos, Viasna, foram detidas pelo menos 37 pessoas. Ficam por aqui as notícias. Fica agora com mais um episódio do Learning by Ear, Aprender de Ouvido.
DW. Learning by ear. Aprender de ouvido.
Contra o crime.
Olá, bem-vindos ao 23º episódio da radionovela Contra o Crime, O Segredo dos Ossos. A polícia já recebeu os resultados forenses que mostram que as impressões digitais e os cabelos encontrados nas coisas de Juca, o bebê raptado, não são da curandeira Linda. Neste episódio, a jovem está à espera da polícia no hospital onde foi internada. O Dr. Arnaldo está com ela.
Olá, Linda. Olha, acabei de marcar uma consulta com o Salvador.
Sim. Quando vais vê-lo?
Amanhã de manhã. Vou fingir que sou um cliente.
As coisas que ele diz fazer não são o que os verdadeiros curandeiros fazem.
É uma loucura alegar que pode ajudar pessoas a ganhar lotaria e até curar doenças.
Eu sei, Arnaldo. Nenhum curandeiro pode fazer essas coisas. Imagina a desilusão das pessoas que acreditam nas promessas dele.
Oh, olha, aí vem os agentes Paulo e Armando para te buscar.
Acho que tenho que me render ao meu destino.
Bom dia, agentes.
Bom dia, Arnaldo.
Bom dia.
Linda, já recebemos os resultados dos testes da ADN e confirmam que o cabelo e as impressões digitais encontrados no pijama e na pulseira do Juca não são seus.
Pois, agentes, eu disse sempre que estava inocente.
Mas olha, e lamento muito que tenha passado por isto, Linda. Mas as provas estavam todas elas contra si e a investigação ainda está em curso.
A investigação tem de continuar. Os raptores do Juca ainda estão à solta.
É, e já se passaram 5 dias desde o rapto. Não sabemos se vamos encontrar o bebê vivo.
Entretanto, Flora, amiga de Bruna, volta a visitar Salvador. Na última sessão, o curandeiro teve relações sexuais com ela sem preservativo.
Boa noite, Sr. Salvador.
Oh, Flora, o que fazes aqui?
Sr. Salvador, tenho dores desde que fizemos sexo.
Não pode ser.
Arde sempre que tenho de urinar e tenho febre.
Tá bem, eu tenho de fazer a leitura dos ossos, ok?
Esqueça os ossos e dê-me algo para acabar com esta dor. Ou tenho de voltar ao hospital.
O quê? Tu foste ao hospital?
Sim, fui lá. Fui lá buscar a pílula do dia seguinte.
Mas...
Fizeram-me alguns testes e tudo parecia estar bem. Mas também me disseram que ainda era muito cedo para saber se tinha apanhado alguma doença.
Olha, Flora, o que aconteceu entre nós foi parte do processo da cura. Não envolvas o hospital nisto.
Mas, Sr. Salvador, acho que apanhei uma doença sexualmente transmissível.
Disparate! Eu não tenho doenças.
Por favor, faça com que a dor desapareça.
Tá bem, tá bem. Eu vou dar-te uma mistura para a dor, tá bem?
Obrigada.
Contra o crime.
DW. Espaço do ouvinte.
E voltamos agora, como já habitual, ao tema de abertura deste jornal. Hoje queremos saber qual deverá ser, na sua opinião, a solução para a atual crise no Mali. Continuam-nos a chegar vários comentários. Nhandon do Canfosse Sulu diz que sugeria que esta tomada de decisão em torno do governo de transição não pode ser feita por emoção dos militares nem dos civis, com o risco de colocar o país numa maior crise financeira e política. As decisões devem ser marcadas, mesmo na ausência do ex-presidente Ibrahim Boubacar Keita, porque o país não pode ficar parado e privar a vida dos malianos. Sérgio Maiolélio diz-nos que se deve procurar o equilíbrio entre a razão e a justiça das decisões que serão tomadas. É preciso reconhecer que só se chegou a esta situação porque algo não foi feito bem no passado. A pressa é inimiga da perfeição, leve-se o tempo que levar, mas faça-se como deve ser a bem do povo maliano, é a opinião deste nosso ouvinte. Sacul Cardoso diz-nos também de que se deve deixar a junta militar fazer a transição a 3 anos. Depois diz este nosso ouvinte, a CDAO, vai intervir. Já a Silson Violeta considera que já é hora dos problemas de África serem resolvidos pelos africanos. O espaço do ouvinte de hoje fica por aqui. Muito obrigado por todos os comentários e por nos ter feito companhia durante toda esta manhã. Se quiser saber mais sobre estes ou outros temas, já sabe, visite-nos em dw.com/português. Por hoje é tudo. Nós voltamos mais logo. Até lá, tenha um ótimo dia.